Boa tarde a todos, senhor presidente Álvaro Porto. O que eu vou discutir na tarde de hoje são os efeitos da publicação do Diário Oficial deste último sábado, senhor presidente, no que trata de liberação de emendas parlamentares para os deputados desta casa. Eu tenho pautado meu mandato pelo fortalecimento desse poder legislativo. Tenho pautado meu mandato em defesa, principalmente, da Constituição brasileira e a Constituição de nosso estado de Pernambuco. Fiquei satisfeito, senhor presidente, inclusive, por ver, cheguei um tanto quanto atrasado, mas ao conversar com alguns colegas, que Vossa Excelência, inclusive, tomou a tribuna no dia de hoje e fez a leitura de um ofício que Vossa Excelência encaminhou à senhora governadora Raquel Lira, tratando deputado Lula Cabral deste tema. Antes de adentrar na minha fala propriamente dita, gostaria de dizer que faço isso com muita tranquilidade, deputado Sileno Guedes, porque em nada a forma como o governo do Estado, a governadora Raquel Lira, atuou, porque isso não aconteceu apenas na Secretaria de Planejamento, na Secretaria da Fazenda ou na Casa Civil. Isso, com certeza, teve a decisão pessoal e nominal da governadora Raquel Lira, que neste ato, inclusive, procede, sob o ponto de vista da ocupação do cargo do Poder Executivo, pior, mas muito pior, do que fez a ex-presidente Dilma Rousseff. O que nós assistimos no Diário Oficial, a falta total de similaridade com relação à quantidade de valores empenhados, à destinação por cidades e por parlamentares, foi um verdadeiro absurdo, uma verdadeira desconexão total com a norma existente no nosso país e também com o bom senso e a capacidade política de se administrar uma relação com esse poder legislativo. E faço isso, e volto ao que ia dizer, com total tranquilidade, porque isso não mexe em nada com minha atuação parlamentar e creio também, deputado Rodrigo Farias, que não mexe em nada com referência à minha possibilidade ou aumento ou diminuição de votos em qualquer das eleições. Se assim pensasse, não teria tomado tantas vezes posições aqui que poderiam afetar ao nosso mandato. Não. Isso eu digo, deputado Álvaro Porto, isso não mexe em nada com minha atuação aqui nesta casa, mas mexe de maneira substancial, deputado Valdemar Borges, com a vida dos pernambucanos. Porque a maioria das emendas desta casa, a maioria não, 50% exatamente destina-se à saúde dos pernambucanos. A maioria das minhas emendas parlamentares destina-se à saúde dos pernambucanos. Quase 70%, deputada Débora Almeida, das minhas emendas parlamentares são destinadas à saúde ou à qualificação de mão de obra e a políticas de redução da seca, poços artesianos e por aí vai. Ver o que foi feito aqui demonstra um gesto de hostilidade totalmente adverso a quem tem a oportunidade de, por meio do voto, chegar ao poder e a cumprir qualquer cargo na esfera política do nosso Brasil. Antes de dar continuidade, deputado Valdemar Borges, ainda tem muita coisa, mas tenho o prazer de lhe ouvir.
Deputado Deputado Feitosa, Vossa Excelência traz aí à tribuna um tema que realmente me chamou a atenção. Eu tomei conhecimento de uma relação enorme com todos os nomes de deputados e as emendas correspondentes. No meu caso, tinha duas emendas nessa relação enorme, de R$100 mil cada uma. Mas depois eu vi uma outra relação, menor, com um número menor de nomes de deputados, e aí esqueceram de mim. Esqueceram de mim, mas parece que esqueceram também de Rodrigo, parece que esqueceram também de Sileno, esqueceram de Lula, esqueceram do deputado Álvaro, não sei se esqueceram de Vossa Excelência.
Né? Eu sou um eterno
Enfim,
esquecido.
É instigante. Talvez a gente deva pesquisar, aprofundar a reflexão sobre esse assunto para ver o que é que há de comum entre nós todos, os esquecidos, nessa segunda relação. Né? Porque se de fato for um ato assim discriminatório, tão ostensivo, né, tão sem cerimônias, né, é lamentável, né, que a gente retroceda a esse nível. E aí, eu quero dizer, nas legislações passadas, muitas emendas minhas não foram liberadas, de outros deputados também, por problemas da entidade, por vários tipos de problemas, mas eu nunca vi nada assim tão ostensivo, assim tão pinçado a dedo. Tira fulano, tira beltrano, tira cicrano, tira aqui, tira aqui, tira aqui. Eu nunca vi uma instrumentalização desse tipo. Está aqui o deputado Álvaro Porto, que fazia oposição na época, mas eu nunca vi algo desse tipo, zero, nessa remessa que vem aí para esses deputados que eu citei aqui rapidamente, que deve ter algo em comum entre nós. Né? Então é lamentável isso, deputado. É muito lamentável que isso ocorra. Emendas nossas, por exemplo, as minhas emendas na área da saúde, todas aptas a serem pagas, plano de trabalho, vai e vem, documentação de entidade, porque a entidade entra com a sua documentação hoje, demora tanto a sair a emenda que quando vai sair já venceu a licença não sei de quê, já tem que fazer a licença de novo, buscar a licença de novo. Depois de toda essa maratona, eu quero dizer que tem lá algumas emendas minhas aptas a serem pagas na área da saúde e que não são pagas. Não entendo também por quê. Entendo, evidentemente, né? E lamento que isso ocorra. Agora, quero trazer aqui uma boa notícia. Soube que foi uma fiscalização da Secretaria da Saúde visitar duas entidades para as quais eu destino emendas. Uma cuida de crianças com deficiência, outra cuida de um asilo de idosos. Foram lá. Beleza, viram o negócio funcionando, viram a dificuldade que essas entidades atravessam. Devem ter visto, talvez não reconheçam, mas devem ter visto a importância das nossas emendas para o funcionamento dessas entidades. É uma boa notícia, o Executivo está fazendo essa fiscalização. Eu espero que não seja aí uma discriminação, ao contrário, que não seja o negativo, né, dessa fotografia. Fotografia que exclui a gente de receber a emenda, tá certo? É a que inclui as nossas entidades nesse tipo de fiscalização. Mas eu quero que fiscalizem. Aliás, o presidente há de se lembrar que no começo da gestão, a secretária da Saúde disse que ia abrir uma comissão para ver as entidades que recebiam emendas do governo do Estado. Eu me dirigi ao presidente e disse: presidente, eu vou fazer um ofício à Vossa Excelência pedindo para que comecem pelas entidades às quais eu remeto minhas emendas. Eu quero que comece por essas entidades. Porque na hora que a secretária assuma a postura dessa, ela está jogando suspeição sobre toda a casa. E eu quero ser o primeiro a ser avaliado por esse tipo de postura da secretária. Bom, vejo hoje com muita satisfação que foram lá em entidades para as quais eu remeto. Eu quero dar a relação de todas as outras entidades também. Eles devem ter, para que eles visitem todas elas. Todas elas. E quero, finalmente, dizer que isso fica aqui também como um exemplo para esta casa. Essa casa é quem tem a responsabilidade primeira de fiscalizar os atos de outros poderes, no caso do Executivo. O que está havendo é que o governo do Estado, certamente, por já ter cumprido todas as suas outras responsabilidades, também agora se dedica com muita profundidade, com muito vigor, nessa tarefa de fiscalizar as entidades. que isso sirva de exemplo para a gente, presidente, para que a gente seja um pouco mais fiscalizador, porque aí também é demais. O governo está fiscalizando mais do que a gente. Então, vamos reforçar esse papel fiscalizador da casa, tá certo? E o governo continue fazendo essa fiscalização, nada a opor, mas que cuide também das suas outras responsabilidades, porque estão todas negligenciadas, sobretudo na área da saúde.
Eu, deputado Valdemar Borges, incorporo totalmente a fala ou a parte de Vossa Excelência. E vejam, eu fiquei observando o que culpa tem essas crianças, que culpa tem esses idosos para essas entidades, que fazem, que utilizam-se dessas entidades que Vossa Excelência destinou emenda, de não receberem recursos públicos, que certamente modificará muito a vida de cada uma. A culpa delas é que a emenda foi destinada por Vossa Excelência. O critério é totalmente inexistente. Tem cidades aqui que, independente de região, população, recebeu 4.250.000. Tem outras cidades que não receberam nada. Tem outras que receberam 100 mil. Então, não há o mínimo de critério. O critério foi o critério da perseguição política. O critério de enaltecer o coronelismo no toma lá da cá, tão combatido de forma simpática, mas falsa, pela governadora Raquel Rousseff, ou Raquel Lira. Concedo a parte ao deputado Cileno Guedes.
Ainda bem que Vossa Excelência corrigiu a tempo.
Tio me ia ficar com raiva, era.
Deputado Feitosa, Vossa Excelência fez um questionamento, eu me arvorei a achar que ia poder lhe responder, mas logo em seguida, Vossa Excelência já respondeu a seu próprio questionamento. Mas, inicialmente, eu gostaria de parabenizar o presidente Álvaro Porto por mais uma vez, pela iniciativa corajosa de garantir a igualdade, garantir a independência, a igualdade entre nós, deputados, aqui nessa casa, e garantir a independência dessa casa. Então, presidente, receba a nossa solidariedade e o nosso reconhecimento pela sua iniciativa de provocar, de chamar a atenção da governadora do Estado para isso que está ocorrendo. Na verdade, ninguém está falando de um benefício para um deputado ou para uma deputada ou coisa parecida. A gente está falando de ações importantes que o Poder Executivo pode fiscalizar, deve avaliar a aplicação desses recursos, como bem disse aqui o deputado Valdemar Borges, mas, na verdade, não tem critério, meu irmão. Na verdade, o critério é um dos mais atrasados que pode existir na política do Brasil. Que a governadora posa de mudança, posa, né, ela fecha o olho assim, né, quando fala que vai mudar as coisas, né, junta as mãozinhas, e, na verdade, a prática é a pior possível. A prática é coronelesca. A prática é atrasada. A prática é para abafar aqueles que não concordam com as suas ideias. Essa casa aqui é uma casa democrática, por isso que o presidente, independente da posição partidária, até porque ele é do partido da governadora, independente da sua posição partidária, ele defende a igualdade e a democracia para todos aqui nessa casa. É por isso que a gente está fazendo aqui esse reconhecimento nesse momento. Eu me lembro que quando a gente conversava com o presidente Álvaro Porto, ainda antes de tomarmos posse, eu não esqueço nunca de um compromisso, que eu não sei nem se ele falou aquilo como compromisso, mas eu entendi como compromisso e guardei comigo. Enquanto eu for presidente da casa, todo mundo vai poder exercer o seu mandato em sua plenitude, da forma que lhe achar conveniente. E é justamente isso, presidente, que eu estou aqui nessa hora reconhecendo, né, aquela fala que Vossa Excelência fez lá atrás, ainda quando não estava no exercício da presidência. Parabéns, deputado Feitosa.
Muito obrigado, deputado Cileno. Da mesma forma que fiz com o deputado Valdemar Borges, incorporo na íntegra a parte de Vossa Excelência. Me dê 2 minutinhos só, deputado Rodrigo Farias. Eu recebi da minha assessoria, deputado Álvaro Porto, na quarta-feira, que a Secretaria de Planejamento... Então, veja, o governo, inclusive, bate cabeça. Porque o secretário vem aqui na quarta-feira, desculpa, o secretário da Fazenda vem aqui na quarta-feira, diz que teremos boas notícias. Deputada Débora Almeida estava presidindo, é testemunha. Teremos boa notícia. Sexta-feira eu vou liberar 88 milhões de emendas, que não é favor, é obrigação. Recurso, inclusive, que nós demos condições todas ao governo do Estado para ter esses recursos, porque aqui foi aprovado o ICMS, aqui foi aprovado todos os empréstimos. Esta casa até agora aprovou 56 projetos de interesse do Executivo, todos eles dando sustentação, equilíbrio econômico, não faltou em nada. Ainda hoje, deputado Rodrigo Farias, na reunião da Comissão de Justiça, aprovamos projetos que chegaram, foram publicados, distribuídos, votados pela unanimidade hoje. O deputado Valdemar Borges, inclusive, fez essa ressalva. Pois bem, eu recebo a notícia do secretário na quarta-feira, como também recebo, e outros deputados devem ter recebido, que emendas aprovadas, aguardando apenas a liberação da programação financeira. É o cheque para pagamento. E vejam, deputada Simone, para onde são as minhas emendas. Tá? Hospital Hermínio Coutinho, Hospital do Câncer do Estado de Pernambuco, HCP, Hospital Armindo Moura, Instituto SOS Mão Criança, Instituto Alcides de Andrade Lima, Fundação Altino Ventura, Hospital Getúlio Vargas, Hospital Memorial de Pernambuco, Hospital Infantil Palmira Salles. Pois bem, por essas emendas, vão deixar de chegar a esses hospitais, porque eu estou sendo tolhido de forma política. Eu pergunto, o que é que tem essas pessoas a ver com isso? Concedo a parte ao deputado Rodrigo Farias.
Obrigado, deputado Coronel Alberto Feitosa. Me juntar aqui à fala do deputado Valdemar Borges, deputado Sileno, né, com alguns pontos que precisam ser colocados. Primeiro, que as emendas não pertencem ao deputado Rodrigo, não pertencem ao deputado Coronel Alberto Feitosa. Vai para beneficiar diretamente a população do povo de Pernambuco. Os municípios e os eleitores que nos colocaram aqui nessa casa para defender os seus interesses. Eu ouvi atentamente Vossa Excelência ler a destinação das suas emendas. A gente vê que parece que a saúde aqui do Pernambuco está a mil maravilhas. A partir do momento, né, que não se pagam as emendas para melhorar e até para ajudar a saúde do governo estadual. Eu, por exemplo, coloquei emenda para a saúde lá para o Hospital São Luís, lá de Surubim, que faz um bonito trabalho, né, que ajuda também ao atendimento da saúde. Coloquei emenda também na saúde do município de Surubim. E aqui eu queria saber o que é que a governadora tem contra o município e o povo de Surubim. O que é que a governadora Raquel Lira, né, tem contra o povo de Surubim? Paralisou a obra da PE-083 e agora as nossas emendas, que é para ajudar ao atendimento da saúde, ela não paga. Eu, quando vi a notícia, eu estava viajando sexta-feira e vi a notícia do pagamento das emendas, fiquei animado. A gente vai ter nosso mandato atendido. E pedi para a minha assessoria também entrar em contato com a Secretaria de Planejamento, para saber como é que seria esse pagamento. Infelizmente, eu vou ler aqui a resposta que foi dada pela senhorita Emily, que é da CEPLAG,
sobre as emendas. Será que ela está em Paris,
hein? Deve ser. Ela disse que recebeu uma relação da Casa Civil, mas não consta nenhuma emenda sua. Agora, só foram liberadas as emendas especiais e não há previsão de novas liberações. Está aqui, isso foi dito por uma assessora da Secretaria de Planejamento do Estado. Se isso não é perseguição política, eu não sei que nome se dá a isso.
Eu, deputado Rodrigo Farias, eu vou encerrar dizendo que é lamentável mesmo, uma pessoa que tem a oportunidade de ser a primeira mulher a chegar ao governo do Estado de Pernambuco e praticar o pior que pode acontecer na política moderna. Enaltecer, deixar bem claro que tem o, que é a forma como que ela quer subjugar esta casa. A forma como ela é mesquinha, hostil à política e ao diálogo. Não tem justificativa, de forma alguma. E, como bem disse Vossa Excelência, deputado Rodrigo Farias, é, sem dúvida alguma, penalizar quem nada tem a ver com isso, porque as emendas parlamentares não é do deputado Rodrigo, não é do deputado Álvaro, não é do deputado Abimael, Joel, Henrique Filho, não é, é do povo pernambucano e para o povo pernambucano. E, lamentavelmente, o que a gente assiste aqui em Pernambuco é deplorável para a prática política.